Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 27. Firi desaparecera. Só 8 dias depois, ainda à tarde, recebeu um recatado. Ela esperava-no num automóvel. Armou-se e partiu. Gladys Mostra trava-se apavorada. Tinham ido contar a Goldschmidt. Goldschmidt sabia tudo, mandara vigiá-la. Bem sabia ser culpada. Ele, porém, negara sempre. Não por medo, por dignidade. Era preciso deixar passar as suspeitas. Estavam terminados os encontros. Com que pena? Jamais amara assim. Ele era tão bom, tão forte. Ena, também logo que houvesse ocasião, mandava-lhe um aviso, para se encontrarem por aí, em qualquer parte. A conclusão banalíssima de uma aventura. Halgerans voltou humilhado aos camaradas. Repetiram-se as lutas de jiu-jitsu. Repetir as lições de japonês. Sem entusiasmo. Ele explicava já saber tanto uma como outra coisa. O bando deu para os raios de resistência em natação. O professor já não aparecia porque tinha outras aulas. Ele, sem ter amado, sentiu o despeito. Aos amigos íntimos chegou a dizer. Quanto à história inventada, acabamos aquilo estupidamente. E Lolo a tem agora um mecânico de garagem. Sempre guardando o segredo, porca! 2 meses depois, entrando num cinematográfico, notou com alvoroço que era seguido pela insignificante Gladys Fire. Sentou-se! Ela sentou-se ao lado, imperceptivelmente. Há quanto tempo? Estou com saudades. Não resisto. Queres amanhã? Onde? Na Tijuca. Espreme, irmão. Serves, 2 da tarde. Não digas a ninguém. Leva automóvel? Melhor no meu. Alugo qualquer. Sara. Raul Guimarães saiu no escuro, deixando a fita em meio. Estava alegre e preocupado. Ele encontrou o professor e quis contar-lhe o ocorrido. Mas teve vergonha. Encontrou Gouveia e, apesar do imenso desejo de lhe dar parte do ocorrido, não falou. Foi para casa e não dormiu, agitado nervoso. Pela manhã nadou. Almoçou mais cedo. Ao sair lembrou-se do revólver, da carteira de identificação. Voltou a buscar-os. Veio para a cidade num táxi, gritando com o motorista, receando a velocidade nas curvas, temendo desastres. Era tal seu estado nervoso que fez de bonde o trajeto até o Mangue. Na tarde do mesmo dia, o Justino Gouveia Jean estava num dos restaurantes de luxo, quando viu entrar maravilhosamente vestida e palida Gladys Fire. Acompanhava o velho Truster Guil de time de casca. Gladys parecia vestida de lema de ouro. O seu corpo fibril dançava dentro do fulgor. Debaixo do retrato de Haugen Marane Heinz e da fotografia de um automóvel em pedaços de encontro a uma árvore, uma noticia, ele a lia como se não a lesse. Hoje, às 3 da tarde, na volta da Gávea, indo a do alto a velocidade, o automóvel 2532 despedaçou-se de encontro a uma árvore. O passageiro, o Sportman Raul Guimarães, morreu instantaneamente. O motorista foi encontrado no precipício com uma pedra sobre o crânio. A polícia abriu rigoroso inquérito. A nossa reportagem seguiu para o local. Pediu a conta, ergueu-se. Antes de sair, os olhos rasos da água caíram por acaso onde estava o casal. Gladys Fire escolheu o cacardápio tão tranquila que não teve coragem de lhe dar a triste nova e saiu e also zozinhou. Foi no inverno passado. Estava a preparar-me diante do espelho para a primeira recepção da ministra da China, matrona horrendo nascida na Inglaterra. De repente olhei o meu físico, alarmadamente. Eu engordava. Demais. Ninguém é gordo por prazer. O único sério combate da minha vida tem sido contra a adiposidade, considerada a imbecilidade dos tecidos. A revelação do espelho fulminou-me. Em vez de ir saudar a velha diplomata, corri ao consultório de um médico amigo. E no dia seguinte, com indicações severas e velhas receitas, abandonava a cidade pela montanha. É impossível viver na cidade durante o inverno sem comer demais, sem dormir pela madrugada, sem acordar ao meio-dia. Para diminuir, dissera-me o facultativo, seria necessário acordar à hora em que me deitava. Tomar as refeições de acordo com inflexíveis horários, não beber champagne, sujeitar-me a duchas, massagens e acelerados passeios a pé. Só na montanha. Fui para Tijuca, Alto da Boa Vista. Assim, por causa de uma simples diaflese, e perdi o inverno um dos seus incontestáveis ornamentos, e sofria eu no hotel deserto o verdadeiro exílio. Pois, com medo de não resistir à tentação das sessões mundanas, banir os jornais e via a hora da cidade, como se nos separassem em 20 dias de viagem através da floresta. Até a Mambiel me vingava da extravagância do ventre. Às 5 da manhã, Genda Escuro estava na ginástica sueca e na massagem. Depois das 7 ao meio-dia, corria a montanha como um furioso. Almoçava frutas, uma taça de chá a ferver. Voltava a andar até a hora da outra massagem com banho de ar quente. Ao cabo de 4 semanas de tal regime, sendo impossível morrer, parecia um convalescente. Sentia-me fraco. O sono invencível pregava-me nas cadeiras após a refeição. A melancholia enchia-me o pensamento. Precisamente nesse estado, quando, temendo a volta da gordura, eu não reagia contra a melancholia, comecei a sofrer da indiferença com... Não reparava em mim uma formosa senhora. Encontrava todos os dias, pela manhã e à tarde, acompanhada de manhã por um cavalheiro e um chapéu de palha, ao cair do sol só pelo chapéu. E nem com o chapéu nem com o cavalheiro, a formosa senhora parecia dar por mim. Isso irritou a minha sensibilidade e da sociedade, abatido pelo regimen. Como se chama aquela dama que passeia tanto? Indaguei de um detestável criado do hotel. Dele não sei o nome. Do homem, sim. Chama-se Anteiro. Moram com 2 criados alemães, numa pequena casa entre moitas, perto da Gávea. Anda ali mistério. Por quê? Ela nunca desceu a cidade e vai para 4 meses que estão cá. Não é uma razão. Achá, mulher bonita a esconder-se. Ama de certo. O senhor Anteiro é que tem ciúme. Tô casados. São deu, Azabê. Cortei a palestra. Certo de que tinha dado confiança demais ao criado. Fiquei com raiva do criado. Do que conclui, ao chegar ao quarto, estar a sofrer não tanto da diatese gordurosa, como de uma forte neurastênia. O Vnorastinikus tem 10 fichas. A minha preocupação não seria sintomática. No mesmo dia mandei buscar ampolas de neurozoro e comecei de injectar mistrichnina. Apenas vi a linda senhora de instante a hesitante. Ela era morena, de um moreno ardente. Lembrava-me uma dessas mangas rosa que se excitam de longe o apetite do olfato e do gosto depois, 2 grandes olhos negros, uma cabeleira de opera, inexistente na vida real, negra, enorme, cabeleira que parecia noite e devia ter todos os cheiros das florestas à noite. Vestia sempre de branco, muito simples. O corpo vivia dentro dos linhos com os coleios lascivos das baiadeiras. Enfim, provocante. Provocante e insolente. Porque só propositalmente, só pelo desejo direto de ser-me desagradável, essa senhora poderia continuar a não me ver a mim, homem conhecido, sem menor interesse pela minha gordura, o meu exílio, a minha neurasitenia. Esse processo irritaria qualquer. Eu, entretanto, seria superior. Não daria arela, nem pelo enorme chapéu de palha, nem pelo homem chamado Anteiro. Teria de fato reparado nessa acidental ilustrade paisagem. Por contradição de molestes, exatamente o contrário do que resolvera. Em primeiro lugar, não subia mais a correr a estrada. E devagar. Seria ridículo se ela descobrisse que eu corria para derreter o ventre. Depois, organizei composições elegantes de fatos, vestindo-me como os galãs do Valdeville nos atos que se passaranto Moritz ou em Corfu. Inaugurei o meu ar Balzac, o ar psicólogo, graças ao qual tinha sido tão facilmente enganado por todas as mulheres. Assim os cumprimentei ao homem e à linda desconhecida 225 chamado Anteiro e a ela. Foi um cumprimento discreto, superpério longínquo. Como quem diz, ah, estão aí. O homem tirou o chapéu seco. Ela não me viu. No dia seguinte, de raiva, ignorei-os. Mas tempo adiante encontrarmo-nos na estrada em torno de um automóvel, a que as árvores tinham pregado a peça de rebentar. E curioso, monologuei alto. Os motoristas sabem que a volta da Gávea é perigosa e continuam a fazê-la a toda velocidade, apesar dos consecutivos desastres. Os dois estavam calados. Achei-me ridículo. E a ele diretamente? Teria havido mortes a lamentar. Não sei. Passávamos. Paramos um hesitante. Dentro em pouco cá estará a polícia. E verdade, exclamou ela. Vamos a Anteiro. Vossa Excelência tem razão. Já não há tranquilidade nem no Alto da Tijuca. O par afastou-se. Voltei ao hotel, sem saber o que fazer do dia. Para matar o tempo, aceitei do hoteleiro uma partida de bilhar. Aquela gente prejudicava o meu tratamento. Era preciso reagir. No dia seguinte, passei por eles ver, no outro fui até a praça para não os encontrar. Tornava-se, porém, obsedante o desejo de ser camarada daquela senhora que me não olhava. Assim, se evitava o par pela manhã à tarde, dei de me fazer encontrado quando ela passeava só com o seu chapéu de palha. Uma vez falei-lhe de repente, como vizinho. Vossa Excelência passeia a valer.